A História do Evangelho. Uma série com 8 episódios que contará desde a sua origem, propagação e a influência desta mensagem no mundo e na sociedade brasileira.
Olá! Neste programa que a Rádio Libertação FM apresenta o tema A História do Evangelho, falaremos neste 6º episódio sobre o enfraquecimento da mensagem cristã em algumas sociedades modernas. Para conhecer mais sobre onde o Evangelho perdeu a sua influência, vamos ouvir o teólogo e mestre em missiologia Antônio Videira Júnior.
Essa questão ela não é difícil ser respondida, até mesmo porque os dados estatísticos apontam isso. Os Estados Unidos e a Europa foram os que mais perderam. Hoje a gente tem cerca de 70% dos cristãos no mundo vivem fora da Europa e dos Estados Unidos. Se a gente pensar algo como 50, 60 anos atrás, era inverso. Então até em pouco tempo a perda dos cristãos nesses locais foi grande, muito grande. Tem um dado, se não me engano, é de 1982, onde que na Europa e na América do Norte acreditava-se que perdiam-se 53 mil pessoas deixavam permanentemente de frequentar a igreja de um domingo para o outro. Então, cada domingo, nós tínhamos uma perda de 53 mil pessoas entre esses locais, né? A Europa e a América do Norte. Né? A gente pode dizer, talvez seja até melhor, em questão de épocas, né? Separar, nesse caso, a Europa e os Estados Unidos, que a Europa, sendo o berço do cristianismo e também o berço da reforma protestante, a gente já, tantas vezes onde teve uma mistura na Europa, né, na questão do cristianismo com o poder, mas principalmente, né, após a reforma, quando a gente vê o surgimento do iluminismo, né, as novas ideias, o humanismo, o antropocentrismo e tantas teorias que influenciaram a sociedade e, consequentemente, também a igreja.
Teólogo Antônio Videira Júnior explica quais foram os principais fatores que fizeram a mensagem do Evangelho deixar de ser mais presente na vida destas sociedades.
Mas nós podemos citar alguns fatores externos em relação aos problemas relacionados a essa decadência, como, por exemplo, o avanço tecnológico da ciência, né? E junto com elas o processo mundial de secularização, que parece ter tornado a fé de certa forma redundante. Algumas questões como por que voltar-se à religião se nós mesmos temos formas e meios de lidar com as exigências da vida moderna. Outro fator que a gente pode citar é a globalização, né? Então o mundo sendo um só, e até tem um autor que é o René Padilha. Ele descreve que o maior desafio que confronta a missão cristã hoje é a globalização, junto com as suas questões, né? A busca, né? Por cada um pelo seu interesse, né? Então, enfim, tantos problemas que estão arraigados com a globalização. Podemos citar a urbanização, onde estatísticas apontam que em 2050, provavelmente 80% da população estará vivendo em cidades, e junto com eles seus grandes problemas sociais, né, como pobreza, criminalidade, e assim vai, destruição ecológica, né? Então, enfim, são um dos problemas que a gente vai enfrentar. O pluralismo, que também é algo que já é discutido, mas eu vejo que a igreja muitas vezes não dá atenção, né? Então o mundo está cada vez mais pluralista, mais relativista também, né? Então, a gama de ofertas, de ideias, né? Então, cada um tem a sua a sua posição, não existe mais uma verdade absoluta. Então, isso é parte desse pluralismo. E eu posso apontar alguns fatores dentro da igreja, como divisões. Hoje nós temos muitas divisões, uma grande gama de ofertas aí, de práticas religiosas, né? E de certa forma, nós, como igreja, não conseguimos entender o rumo que o mundo estava tomando e caminhamos da mesma forma com os valores que nós vemos, né, que são expostos, seculares, e a igreja seguiu o mesmo caminho.
O doutor em História Social e mestre em Ciências das Religiões, Magno Paganelli, faz uma análise de como o Evangelho poderá voltar a ser mais presente nestas sociedades e continuar a ser influente com a sua mensagem.
Entre os desafios, os principais desafios sobre esta, ou em relação, ou na direção dessa decadência, né, da falta de influência do Evangelho e os desafios que o Evangelho enfrenta para se manter presente em outras sociedades, é de fato procurar um avivamento. Geralmente, pelo menos historicamente, os avivamentos, eles sacudiram sociedades que antes estavam em uma degradação moral acentuada. A própria sociedade inglesa no período de John Wesley, a sociedade norte-americana no período de John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, passaram por avivamentos e sacudiram a nação. O próprio movimento pentecostal no final do século XIX, começo do século XX, que acabou provocando a vinda de missionários para a América do Sul, especialmente no Brasil, com a fundação da Congregação Cristã do Brasil, por Luiz de Francisco, a Assembleia de Deus, com Daniel Berger e Gunnar Wingren. Já havia outros avivamentos acontecendo na Índia, no Chile, no mesmo período, País de Gales, na própria Inglaterra, no interior do Brasil. Tem-se pesquisado e descoberto movimentos pentecostais acontecendo no mesmo período aqui no Brasil, movimentos chamados autóctones, ou seja, naturais do povo, da terra, né? Então, os desafios, eu penso que eles vão passar por uma distinção entre o que é a cultura cristã, que não envolve a pessoa, não chama ela um arrependimento, e o arrependimento mesmo, o temor a Deus, voltar-se para Deus, o engajamento nas questões eclesiais, espirituais, e mesmo uma atuação social e política, mas não social e política a partir de uma leitura, por exemplo, marxista, que a teologia da libertação faz, mas a partir do que John Wesley preconizava e outros avivalistas preconizavam no tempo dele, século XVII, XVIII, né? Que é uma presença no mundo, mas a partir de uma consciência do Evangelho, que o Evangelho ele tem poder para transformar o ser humano e com isso ele transforma a cultura e transforma o país. Então o desafio é isso, é separar o que é cultural do que é ideológico, né, do que é interesse, às vezes até econômico, do aquilo que é o genuíno Evangelho, a espiritualidade, a conversão, o nascimento de novo. Isso tem acontecido, por exemplo, na Índia, onde o pentecostalismo entrou e tem levado capacitação profissional para aqueles Dalits, né, que são as castas mais renegadas. Eles não têm qualquer valor na sociedade. O pentecostalismo, por meio das missões, entrou ali na Índia, tem valorizado, capacitado essas mulheres, dado a ela uma qualidade de vida melhor e transformado não só a vida, mas consequentemente a própria sociedade e a sua estrutura. É isso.
Canções populares da cultura cristã costumam ser interpretadas por artistas consagrados da música brasileira.
Eu queria oferecer essa canção para vocês, que são uma raridade também, né? Não é? Anderson Freire, grande abraço para você, cara. Não te conheço, mas te admiro muito.
Vamos ouvir o cantor Daniel interpretando um trecho da canção Raridade, um clássico da música
Não
cristã
consigo ir
contemporânea.
além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho.
No próximo episódio, falaremos sobre como o Evangelho influenciou a cultura brasileira e as suas instituições.
É o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.
Este projeto foi realizado com o apoio da 4ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.